conselho tem 1 ano e 10 meses. Durante mais de 70 anos, nós arquitetos convivemos num conselho multiprofissional, era o CREA, junto com engenheiros e agrônomos. Em 2010, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional autorizando a construção e instalação de um conselho uniprofissional, só para arquitetos e urbanistas. E nós estamos responsáveis, então, eleitos, que fomos pela primeira gestão e instalação do conselho aqui no Paraná. Já inauguramos escritórios em Curitiba, Londrina, Pato Branco, Cascavel e hoje é o dia de Maringá.
Essa separação dos arquitetos com engenheiros e agrônomos era uma reivindicação antiga da categoria? O senhor considera que essa separação é positiva?
Era uma reivindicação muito antiga, sim. Os plenários dos conselhos profissionais, todos eles, são geridos por uma democracia direta, onde a representação mais forte tem a pauta mais forte. E nós, como minorias, sempre tivemos dificuldade em colocar fortemente a pauta da arquitetura e urbanismo dentro do Conselho de Engenharia e Agronomia. Então, os deputados federais, sensíveis a essa importância aí da pauta das cidades, nos autorizou, então, a instalação desse conselho. Ultimamente, inclusive, nós podemos citar aí a tomada das ruas pela população, exigindo basicamente melhor qualidade dos espaços, sejam eles públicos ou privados. Essa é uma falta que nos interessa de perto, de poder melhorar o espaço e a qualidade de vida da população, principalmente urbana.
O senhor acha que é hoje uma confusão muito grande ainda da função do engenheiro e do arquiteto?
Tenho a menor dúvida disso. Esse convívio durante quase, como ele disse, durante muito tempo, junto do mesmo conselho, a população se sente confusa em relação às atribuições. O próprio sistema que se chamava aí de sombreamento entre as profissões, né? E que dava dificuldade de atribuições exclusivas, podendo profissionais com pouca habilitação ter outras atribuições. Então, nós imaginamos aí agora um conselho exclusivo para a arquitetura. Essa situação venha a melhorar e poder deixar mais claro para a sociedade quais são as atribuições dos arquitetos diferentes das outras profissões.
A função do arquiteto hoje, ela ganhou também muita expressão, porque os ambientes onde as pessoas vivem, públicos ou privados, eles começaram a ter uma relação mais próxima com o próprio usuário, ou seja, as pessoas estão repensando o que é o ambiente urbano?
Eu acho que o Brasil todo passa na última década por uma mudança estrutural, né? Um país que tinha suas contas deficitárias não consegue dar infraestrutura suficiente para a sociedade. E nos acostumamos aí com, vamos dizer, com uma teoria do mínimo. O mínimo que temos direito era o mínimo que nós deveríamos reivindicar. E agora essa situação começa a mudar. Um país que tem um crescimento econômico como o Brasil teve, onde retira muitas pessoas das taxas de pobreza total, coloca a necessidade da qualidade dos espaços mais presente, mais necessária, mais possível. Né? Então, os arquitetos se colocam mais forte nessa sociedade que exige qualidade, né? E não apenas o mínimo, como vivemos, acostumamos a viver aí no século passado, né?
Sr. Jefferson, eu queria aproveitar essa conversa com o senhor, esse assunto que nós estamos tratando, e falar um pouco sobre as obras públicas do país. Algumas delas se arrastam. Agora, com a Copa do Mundo, ficou mais em evidência, por causa da questão dos estádios, mas muito mais do que isso, os aeroportos, obras do metrô, de vias públicas. Como é que o senhor avalia esse momento em que as obras públicas faltam no país e as que estão em andamento estão atrasadas, ou às vezes são até objeto de críticas por parte de arquitetos, engenheiros e do próprio governo?
Para nós temos uma posição bastante clara em relação à causa desses problemas. É muito comum se falar nas consequências, né? Sobre preço e atrasos. Mas a causa disso é uma causa institucional. sem dúvida, a dificuldade maior em relação a essas definições com mais precisão, ela vem junto com a famosa Lei 8666, de 1993, que instituiu os modos de operação e de compra de todo o governo, de todo o Estado brasileiro, e colocou neste bojo de compras, que era muito importante que se tivesse uma organização, se colocou em posição de menor destaque a posição do projeto, do planejamento. Se substituiu o planejamento, se substituiu o projeto por uma contratação da obra em si. Se extingue a necessidade de projeto. É comum a contratação de obras públicas. Eu diria que 90% das obras públicas do país são contratadas apenas com projetos que se chamam de projetos básicos, referências iniciais. E depois a própria lei possibilita aditivos financeiros e contratuais a essas obras que foram contratadas sem projeto. Então, é uma roda viva. Se você autoriza o poder público contratar sem projeto as empresas responsáveis por essas obras, sem perspectivas legais de fazer aditamento financeiro de prazo a essas obras, é claro que se estimula, então, esse tipo de situação. Temos uma posição muito forte junto ao Congresso Nacional, a lei está em revisão, onde exigimos, dentro da nossa possibilidade, claro, que só se contrate obras públicas a partir de projetos executivos. Isso reduziria em muito essa perspectiva de termos sempre uma insegurança em relação a prazos e finanças das obras públicas.
E vai caber ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo fazer essa fiscalização como o CREA faz no caso dos engenheiros? O CREA tem um papel de atuação e fiscalização e denúncia, muitas vezes, de obras públicas irregulares, como fizeram em rodovias. Os arquitetos também, agora, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo terá esse papel também de denúncia, de tentar combater esse tipo de...
Sem dúvida nenhuma. Nos cabe, essencialmente, fazer a fiscalização. Fiscalização da aplicação dos recursos, contratação de obras, sem dúvida, é uma prioridade que nós possamos colocar essa perspectiva com mais força do que apenas o CREA. O CREA tem uma postura muito forte em relação a essa situação que nós colocamos agora. O CREA não defende esses sobrepreços e nem essas alterações contratuais. Então é uma bandeira que nós vamos levantar em conjunto agora.
Sr. Jefferson Dantas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a sua disposição aí, continuamos à vontade e esperamos vocês hoje à noite na nossa inauguração.